Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos a verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados e os que forem contra, se manifestem. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofícios números 199 a 202, 2019. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os projetos de leis números 13, 14, 16 e 17/2019 do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 203/2019, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando o projeto de lei número 04 e o projeto de resolução número 02/2019 da mesa diretiva para parecer. Ofício número 204/2019, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, encaminhando os projetos de leis números 14 e 17/2019 do Executivo Municipal e o projeto de lei número 04/2019 do Legislativo Municipal para parecer. Ofício número 205/2019, a Comissão de Obras, Administração, Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, encaminhando os projetos de leis números 14 e 17/2019 do Executivo Municipal para parecer. Correspondências recebidas. Ofício número 319/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 015/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 347/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 58, 59, 63, 67, 68, 69, 77, 80, 82 e 83/2019. Ofício número 352/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando os projetos de leis complementares números 019 e 020/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 358 da Prefeitura Municipal, encaminhando a lei número 1781/2019, que concede o título de cidadão honorário de Santo Antônio da Platina ao senhor Edinaldo Giovanni Moura. Ofício número 369 e 372/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 105, 108 e 228/2019. Convite da Prefeitura Municipal para a campanha de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com realização de uma rua de lazer, dia 18 de maio de 2019, das 8 às 12 horas, na Praça da Igreja Matriz. Ofício número 17/2019, da Associação do Professor Municipal Platinense, APPLAT, solicitando o empréstimo do auditório da Câmara Municipal, no dia 25 de maio de 2019, das 8h30 às 11h30. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei número 12/2019 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Segurança Social, Educação, Cultura e Esportes ao projeto de lei número 12/2019 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 12/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 166/2019, GDGH, da Câmara dos Deputados, em resposta ao requerimento 157/2019 do vereador José Jaime Paula Silva. Ofício número 19/2019 do Núcleo Sindical de Cambará, encaminhando informe contra o desmonte da aposentadoria e contra os cortes de investimentos na educação pública. Requerimento dos senhores vereadores. Requerimento número 256/2019 do vereador Genivaldo Marques, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, ao escritório regional da COAPAR e ao departamento responsável da Caixa Econômica Federal, solicitando-lhes informações sobre o andamento das obras para a construção das casas do conjunto residencial Santo Antônio da Pratina 2. Requerimento número 257/2019 do vereador Genivaldo Marques. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o departamento competente para que realize a ampliação e a limpeza da extensão da rua Vereador José Ritt, no conjunto habitacional Alceu Gabrielini, saída para a rodovia Prefeito Dr. Alício Dias dos Reis, tendo em vista esta via poderia ser utilizada como uma rota alternativa, desafogando o trânsito da rua Antônio de Castro Vilas Boas. Requerimento número 258/2019 do vereador Genivaldo Marques. Requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo deputado federal, senhor Pedro Lupion, solicitando-lhe que interceda juntamente aos órgãos competentes do governo federal para que tomem medidas mais contundentes em relação ao problema de paralisação das obras do trevo da BR-153 que dá acesso a este município. Requerimento número 259/2019 do vereador Genivaldo Marques, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado federal, senhor Diego Garcia, solicitando-lhe que interceda juntamente às órgãos competentes do governo federal para que tomem medidas mais contundentes em relação ao problema de paralisação das obras do trevo da BR-153, que dá acesso a esse município. Requerimento número 260/2019, do vereador Genivaldo Marques, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício a excelentíssima deputada federal, senhora Luísa Canziani, solicitando-lhe que interceda juntamente às órgãos competentes do governo federal para que tome medidas mais contundentes em relação ao problema de paralisação das obras no trevo da BR-153, que dá acesso a este município. Requerimento número 261/2019, do vereador Genivaldo Marques, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício ao ilustríssimo presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, senhor Luiz Januário, solicitando-lhe prestação de conta dos recursos financeiros concedidos pelo Poder Público Municipal para a realização da 47ª EFAP. Requerimento número 262, do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que realize melhorias na ponte da Estrada Rural do bairro Ribeirão Bonito, próximo à capela e à propriedade do senhor Félix. Requerimento número 263/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer a Vossa Excelência seja pedido ofício ao senhor ao ilustríssimo secretário municipal de Esportes e Cultura, senhor Marcos Gilmar do Amaral, parabenizando-lhe pelas iniciativas daquela secretaria, em especial a promoção do futebol amador no estádio municipal. Requerimento número 264/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que considere a realização de reformas pontuais na pista de caminhada da Avenida José Palma Renó, com o conserto de pequenos trechos da pista que estão em desnível, bem como realize nova pintura em toda a sua extensão. Requerimento número 265, do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que considere a possibilidade de designar mais um servidor para que auxilie na questão do fornecimento de água no povoado da Platina. Requerimento número 266/2019, do vereador Odemir Jacob, requer a Vossa Excelência expedido ofício aos familiares do senhor Abituel Oliveira Souza, encaminhando sinceros votos de pêsames pelo seu falecimento. Requerimento número 267, do vereador Odemir Jacob, que requer, Vossa Excelência, seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine, que realize a instalação de pelo menos 4 manilhas, 2 de cada margem, na estrada próxima à Associação da Princesa do Norte, próximo também à propriedade da senhora Maria e do senhor Virgílio, e a realização e implantação de redutores de velocidade, través elevados ou lombadas, nas seguintes localidades: Jardim Bela Manhã, em frente à Igreja Congregação Cristã, e no Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu e Conjunto Habitacional Bela Manhã. Requerimento número 268/2019, do vereador Odemir Jacob, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo deputado federal, senhor Pedro Lupion, solicitando-lhe que interceda junto ao governo do estado do Paraná para atender as necessidades da região do Norte Pioneiro por melhor atendimento em relação à questão dos médicos legistas, IML. Requerimento número 269, do vereador Edson Muniz Gonçalves, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe para que estude a possibilidade de se construir uma cobertura no Centro de Especialidades Médicas, pois as pessoas que vão procurar atendimento estão ficando ao relento, principalmente em dias de chuva. É o que tínhamos, senhor presidente.
Inscrito no pequeno expediente, o vereador. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 12.000/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 700 mil, destinado à utilização de salário educação no custeio de merenda escolar. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente, com a palavra o vereador Jefferson Vernier.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Prazer recebê-los aqui nessa Casa de Leis. Quero aqui externar os meus parabéns à Secretaria de Esportes e toda a sua equipe, e também aos atletas, professores, equipe de arbitragem e torcedores que compareceram e prestigiaram o evento que teve na UPE, Clube de Campo, que foi os Jogos Escolares da fase municipal, classificatório para a fase regional que será realizado em Carlópolis. Então, quero aqui externar os meus parabéns a todos os envolvidos nessa competição. E as equipes que foram campeãs também, nas modalidades futsal, voleibol e o basquete. Quero aqui também agradecer ao Panigada, como outros vereadores já tinham feito pedido também, mas eu, junto com o senhor Nelson Garcia, fiz um pedido pessoalmente ao Panigada para reforçar o pedido já feito na rua Japão, no Jardim Bela Vista, que foi feito o assalto recentemente lá. Então, estava no posto lá em cima e o senhor Nelson Garcia solicitando já, ligando para o Panigada, já agilizou lá também esse assalto. Quero também aproveitar e solicitar um requerimento ao secretário de obras, a operação Tapa Buraco, ali no Jardim Saúde, no Jardim Sumaré e Vila São Cristóvão. Pedi que o Panigada dê uma olhada com carinho lá, para esse pessoal também. Parabenizar a equipe platinense do Sub-13 de futsal masculino, que foi campeã no final de semana também na Liga Sul Norte Pioneiro, na cidade de Castro. E, terminando, felizmente teve uma notícia triste, o filho do Francisquinho, o Andrei, né, veio a falecer em Curitiba. Então quero que seja mandado o voto de pêsames a toda a família. E os meus sentimentos ao Francisquinho, né, que é o jornalista da Tribuna do Vale, que Deus possa confortar seus corações. No mais, pessoal, é isso daí. Tenha uma ótima semana. Possamos ter uma ótima semana com as bênçãos de Deus. Muito obrigado.
Com a palavra, José Jaime Paula Silva, o vereador mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhores aqui presentes, queria mandar uns votos de peso ao meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Benedito Francisquini, pela tragédia acontecida com o seu filho lá em Curitiba. Infelizmente, o Andrei veio a falecer com a tragédia, com vários tiros. Então, a gente fica triste, que é uma vida, é um ser humano, podia ter alguns defeitos, como todos nós temos. Mas eu acho que tirar a vida de um cidadão, de uma pessoa que tem uma vida inteira para a frente, não é um papel certo, principalmente da polícia. A polícia alega que tinha uma arma dentro do carro. Conheço o Andrei desde quando nasceu. Tem mil erros. Fez várias palhaçadas, fez várias coisas erradas, mas a arma, eu nunca vi ele andar com a arma. Eu não acredito que ele estava armado aquele dia. Mas veio a falecer, é triste. Então, voz de peso à família do Benedito Francisquini, nosso irmão, nosso companheiro Francisquini da Tribuna do Vale. E mandar voz de peso também à família do Lazim, da perda do filho dele, uma tragédia também, um acidente de carro, ali vindo de Ribeirão do Pinhal, perto da fazenda do Santinho Furtado, da Santa Maria ali, veio a falecer também, um rapaz jovem, um rapaz que tinha uma vida inteira. A família do Lazim está sofrendo muito, eu imagino a dor de um pai perder um filho. Então, voz de peso a essas duas pessoas queridas da nossa sociedade. Recebi agora há pouco uma mensagem de uma senhora que o postinho da Vila 7 não está conseguindo marcar consulta. Torno a repetir a nossa secretária que olhe com carinho nos postinhos de saúde, que a fila de madrugada, o sofrimento do povo é muito grande. Eu acho que ela tem que olhar mais com carinho e ver o que está acontecendo, porque várias pessoas reclamam, e com razão, de ficar na fila a madrugada inteira para marcar uma consulta. Imagina você com gripe ruim, amanhecer lá, esperando uma consulta para ser consultado. Não é fácil. Isso, na verdade, é o meu companheiro Breno. A gente fica até triste. Estive essa semana na Bordião, e na Bordião fui até na Beira Rio, no Zelino. A reclamação total lá dos dois empresários, um dos maiores empresários de Santo Antônio da Platina, que é a Bordião, e a Beira Rio. Aquela churrasqueira, perto do nosso vereador Breno. O prefeito, por causa de biquinhas, por causa de coisinha com o presidente dessa casa, o presidente vem pedindo, implorando para fazer, e não faz. Estive lá na Bordião, o pessoal da Bordião está um nervo só. Está perdendo o freguês, está atrapalhando o seu comércio. E o seu Zelino lá no Beira Rio, mesma coisa, por causa de picuinha do seu prefeito com o presidente dessa casa. É uma falta de respeito com a população, é uma falta de respeito com nossos empresários e uma falta de respeito com a entrada da nossa cidade. Esquece o vereador presidente desta casa. O que é isso, seu prefeito? Seu vice-prefeito, São Francisco? O que é isso? É uma falta de respeito aos empresários da nossa cidade. Esquece o presidente desta casa e faça o que tem que fazer. É obrigação do prefeito, é obrigação do município cuidar das nossas ruas. É uma vergonha, você vai lá na Bordião, é piada, é chacota. Isso é muito feio para a nossa cidade. Uma das maiores lojas de materiais de construções reclamando lá. Então, eu acho que esquece o nosso presidente. O presidente não quer para ele, ele quer para o povo. Então, não estou aqui defendendo o presidente, estou sim defendendo a Bordião e a Beira Rio. Porque eles reclamaram. Lá tem vários funcionários, lá tem milhares de freguês que vai até a loja, a hora que sai, está aquela porca vergonha ali, aquela churrasqueira ali na rua. Eu acho que o seu prefeito tinha que olhar com carinho e fazer aquele serviço lá. Estou cansado de falar aqui. Fizemos denúncia no Ministério Público, fizemos tudo o que tinha que acontecer. Saiu agora no jornal Tribuna do Vale, o Tribunal de Contas do Jardim Santa Cruz. O Tribunal de Contas, ali está no jornal, diz que é 1 milhão e pouco de exagero. Quero ver. Diz que vão vir, vão fazer auditoria, vão resolver o problema. Isso é do prefeito Zezão e do Pedro Claro. Eu acho que falta de aviso não é. Sempre estamos avisando. Cuide, olhe com carinho a nossa cidade. Esse do Jardim Santa Cruz vai dar o que falar, vai dar muito pano à manga. Não é o vereador Mineiro, não. É o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que está ali. Ali fala no jornal. No jornal diz que é 1.400.000 dos cofres públicos do município. Eu não acredito que seja, que não pode acontecer uma coisa dessa. É muito dinheiro, é muita coisa. Eu espero que o Tribunal de Contas venha e levante e tomara a Deus que não ache nada que resolva o problema, porque o município não pode sofrer. A nossa população está sofrendo demais. Obrigado, senhor presidente, seus vereadores.
Com a palavra, Luciano de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Quero aqui aproveitar a oportunidade, mandar um recado para o povo lá do Ribeirão Bonito, onde estão o maquinário do nosso secretário de obras, Zezão, todo mundo está fazendo um bom trabalho lá no Ribeirão Bonito, onde que após fazer o bairro do Ribeirão Bonito, os Glória, tudo ali, vai sentido a Pedra Branca e depois finalizando até a Pratina também, onde que se encontra um pouquinho mais, que tem que se dar um pouquinho mais de atenção. Uma outra situação, essa semana eu tive junto com alguns dos colaboradores da Sanepar, onde que falamos diretamente a respeito da água da Pratina, onde que eles estão trabalhando ali atrás do morro, onde que a promessa é que até dezembro, se Deus quiser, essa água vai estar na Pratina, fazendo, se Deus quiser, vamos fazer aquele grande evento onde que todos vão poder participar, inclusive a Câmara de Vereadores, para que seja realmente feita essa obra onde que todos vão ser beneficiados. Aproveitando aqui a questão aqui do tapa-buraco, onde peço ao Panigara sobre a questão ali da Vila Santa Terezinha, perto do Posto Saúde, onde que a gente viabiliza ali o tapa-buraco ali, é uma coisinha mínima ali, mas está precisando de uma atençãozinha especial. Aproveitando também, quero pedir aqui ao órgão competente, aonde que, se possível ali, em questão do Monte Real, Pratina, Conselheiro Zacarias, locais também como Vila Coelho, também, eu acho que no sindicato também tem algumas casas também, a questão da regularização fundiária, onde que quem não tem documento que começam a ter suas escrituras, a ter a sua regularização, onde que tem seu papel realmente em suas mãos, aonde que possa estar agraciado com a sua escritura para que se passe para frente futuramente quando precisar. Dando uma olhada também ali na Rua Japão, onde começaram a fazer ali a questão ali do... que infelizmente o tapa-buraco já não era mais necessário, que infelizmente não tem como se fazer mais, e vimos que, graças a Deus, está ficando de boa procedência. O nosso secretário de obras está de parabéns, toda a equipe do Zezão, onde que está fazendo isso daí, toda a Câmara de Vereadores. E gostaria também de pedir que o mesmo trabalho fosse feito ali na emenda ali da Vila Santa Terezinha, com Bela Manhã também, onde que é um pedaço pequeno. Ali na rua, ali na, acho que é o Alfeu Bertolini também, com a rua que infelizmente passa anos e anos e está com o mesmo problema. Quero aqui desejar uma boa noite a todas e uma ótima semana.
Com a palavra a vereadora Miriam Rodrigues. Desculpa, Miriam, perdão. Com a palavra Luiz Flávio Renucci Maiorque.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora Platinense, e boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria já de cobrar nosso secretário, o tampa-buraco lá na Vila Colorado. Ele prometeu para nós que ia ter o tampa-buraco lá para mim, para o nobre vereador Rude, que esteve cobrando no plenário. Até agora não foi feito o tampa-buraco, e também não só lá, fui bastante cobrado o tampa-buraco, lá na Vila São Pedro. Está triste lá, está feio, os moradores estão reclamando bastante que nosso secretário deu uma atenção maior naquela região. Também, eu já cobrei também, senhor presidente, várias vezes, que religue a água lá na Academia do Idoso do Colorado. Conversei várias vezes com o Reginaldo e pedi novamente mandar um requerimento lá para ele ver lá a questão da água para os moradores. Na Academia do Idoso do Colorado, o nobre vereador. Também fui bastante cobrado lá na Aparecidinha 3. As ruas lá estão sem condições. Agora há pouco um amigo nosso ligou lá reclamando. E eu tenho visto bastante o nosso amigo vereador Genival também sempre cobrando o Aparecidinha 3. Agora há pouco estava ligando para os responsáveis. Então que a RM Resende dê uma atenção para os moradores lá que estão precisando. Urgente. Também, eu fui cobrado essa semana sobre a estrada do nosso amigo Ademir Sanches. É triste. Várias vezes cobrou nós, vereadores, me cobrou o nosso secretário. Me parece que foram lá, fizeram um pedaço da estrada. Não tem quem reclamar o pedaço que eles fizeram. Só que faltou um outro trecho que é crítico e sempre atola naquela região. Então, o nosso amigo Ademir Sanches está pedindo para o nosso secretário que dê uma atençãozinha ali, porque ele é produtor de leite ali, ó, ele precisa entregar o leite dele e tem dia que não consegue. Então, precisamos urgente resolver esse problema. Também, eu fui cobrado pelos moradores ali no Parque Alvorada. A questão da segurança, tem que pedir para os nossos amigos da PM que dê uma atenção maior lá no Parque Alvorada. Está tendo muito roubo lá, Está triste? Nossa amiga Elias me cobrou, sexta-feira, roubaram duas vezes esse mês a casa dele. Teve outros moradores também que, não sei o que está acontecendo, está tendo muito roubo naquela região. Que dê uma atençãozinha maior. E já aproveitando falar de segurança, cobrar o nosso prefeito sobre a guarda municipal, que o plano lá que ele fez, ele falou sobre o guarda municipal e a população está cobrando. Até agora não vi nada acontecer, ano que vem eleição de novo, então está aqui a cobrança. E para encerrar, gostaria de um voto de pêsames ao Andrei, e também para assinar junto com o novo vereador mineiro, e também para o Vinícius Vitalino, gente boa, amigo da gente. Então, só Deus para confortar toda a família, e meu sentimento para todos os familiares. Por hoje é só, meu muito obrigado, e Deus abençoe a todos.
Agora com a palavra a vereadora Miriam Bônomo Montanheiro.
Boa noite aos vereadores, senhor presidente, aos presentes e aos ouvintes da Rádio Difusora. Conversando com o nosso secretário de obras e querendo saber do planejamento do trabalho, tem uma equipe das obras que está no bairro dos Glórias, deve dar continuidade, tem também a continuidade da Rua Japão, que não foi terminada. E, na sequência, a gente já avisa os moradores da Misa, Gabirobe, Volta Grande, que são os bairros que, na sequência, depois do bairro dos Glórias, o pessoal vai estar se dirigindo, né, nessa sequência, para organizar o trabalho. Então, fica aí o recado para a população da Secretaria de Obras. Estivemos conversando hoje sobre o andamento das coisas. Inclusive, o município mesmo acabou fazendo um tapa-buracos ali na entrada da BR. Não sei se vocês viram, abriu de novo, estava um perigo ali perto da Vox, e o município teve que tomar providência, mesmo não sendo responsabilidade, porque e o perigo das vidas, então foi feito ali uma coisa. E nós estamos acompanhando o processo sobre o viaduto, e continua na mesma fase, esperando o julgamento do juiz federal, está na mão dele já, e esperamos que ele determine a continuação das obras o mais rápido possível. Eu gostaria de dizer que nós estamos num momento muito importante, na revisão do plano diretor, que é um documento super importante, então muito importante a participação dos vereadores, a atenção sobre... Tem várias coisas que a gente discute aqui que tem que estar no plano diretor, que é o nosso documento para os próximos 10 anos do município, é sério, o assunto é sério, e nós precisamos estar bem atentos, e várias reivindicações que as pessoas falam, a população tem que vir para esse documento, então é muito importante a participação da Câmara nesse andamento da revisão do plano diretor. E eu queria destacar, todas as reivindicações são justas e a gente precisa de tantas coisas na cidade, né? Mas eu gostaria que a gente pensasse na temática que foi lida, o nosso secretário leu o convite. Dia 18, no próximo dia 18, é um dia de bastante reflexão e sério. É o dia em que se trabalha, especialmente, sobre a questão do abuso da criança e do adolescente. Infelizmente, isso é um assunto desconfortável, mas seríssimo, que nós precisamos também atacar na nossa cidade. Porque é impensável, mas acontece mais do que a gente imagina, o abuso, tanto na questão da violência, como o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, dia 18 é o dia que se para no país para pensar sobre esse assunto. E aí, aproveitando isso, né, nós vamos ter um movimento na matriz, amanhã inteira, do sábado, para chamar a atenção das pessoas. As crianças precisam ser orientadas de que as pessoas não podem tocá-la de forma abusiva, e é triste ter que... nós chegamos num ponto que a gente tem que falar com as crianças sobre isso, mas tem, para que elas não sejam vítimas e não saibam como se defender e nem a quem procurar, infelizmente. E nós precisamos, eu gostaria de fazer um requerimento, solicitando que a Secretaria de Assistência Social e o Conselho da Criança e Adolescente, está na hora de fazer uma reavaliação do fluxo que foi desenhado o ano passado, para onde as pessoas se dirigem para fazer denúncias, porque as pessoas têm medo de fazer denúncia. Então, eu sei, eu estou vendo algum movimento estranho numa casa, o professor tem a denúncia na escola, é um lugar bastante procurado para denúncias, né? A criança ama aquele professor, aquela professora, e acaba contando para ela esse fato extremamente doloroso. Então, foi feito um trabalho ano passado, então a solicitação é que a gente possa revisar se esse fluxo está funcionando, como foi esse semestre, já tem quase 6 meses, como foi as denúncias, a questão do delegado, o delegado se dispôs a ser o que ia ouvir as denúncias pessoalmente, para as pessoas terem mais confiança e ficar em correr em sigilo. Então, como foi para a gente reavaliar, porque esse é um assunto extremamente sério e delicado e que acontece no nosso município, sim, as pessoas que são abusadoras são da família. Isso deixa a coisa mais séria e mais complicada ainda. E também, no mesmo dia 18, nós temos um outro assunto bastante delicado, que é a luta antimanicomial. As pessoas eram trancadas em manicômios. Hoje, elas estão nas suas famílias e têm um trabalho de assistência no CAPS, que precisa ser cada vez mais fortalecido. Nós precisamos ter atenção na saúde mental cada vez mais na nossa cidade, e temos tentado ajudar e influenciar para que isso aconteça. O portador de transtorno mental e a sua família sofrem por demais. A família sofre, precisa de ajuda, de assistência, e nós temos que ter cada vez mais um CAPS fortalecido, com oficinas funcionando. Nós parabenizamos o pessoal que trabalha lá, mas nós precisamos de mais ainda, porque a gente não tem ideia de quantas pessoas também no nosso município têm essa dificuldade, às vezes de acesso, inclusive. Então, fica aí a nossa preocupação e o nosso chamado para esses dois temas tão delicados, que também fazem parte da vida da nossa cidade e que precisam de igual atenção como tantas outras coisas que nós falamos aqui. Muito obrigado, boa semana a todos.
Passo a presidência ao vereador Flavinho.
Receba a presidência do vereador Breno.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite à vereadora Miriam, boa noite a todos que estão aqui no plenário, boa noite ao Maurício do Táxi, presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora. Só quero fazer aqui parabenizar aí o vereador Mineiro, também pela cobrança da grelha ali, aquela churrasqueira perto da Bordignon, mas eu estive essa semana, no meio da semana passada, no gabinete do prefeito, conversei várias coisas com ele, e uma das prioridades foi essa churrasqueira ali que não tem condições de continuar do jeito que está. E ele está na mesa dele, já ia autorizar o secretário de obra, foi o que ele me disse, que já ia autorizar o secretário de obra a mexer nessa churrasqueira. Falei também a respeito, parabenizar aí pelo belo trabalho que o pessoal está fazendo na estrada do bairro dos Glória. Vários vereadores pediram, vejo o Rude de vez em quando falar também, enfim, todos os vereadores pedindo aí essas estradas que precisa de conserto, né? Então, o bairro dos Glória, falei também a semana passada aqui da estrada da Pedra Branca, o prefeito disse que realmente vai fazer essa estrada. Terminando os Glória, já vai entrar por lá e já vai deixar pronta essa estrada. Falei também com o prefeito Zezão a respeito da estrada do irmão Carlão, que está péssima ali no Monte Real, terrível, e está na mesa do Zezão também para autorizar o Panegada a fazer essa estrada. A gente espera que seja o mais rápido possível. E a questão do asfalto, ali na Rua Japão, causou um pouco de polêmica, né, porque eu fui lá e fotografei junto com os trabalhadores, mas aquela rua já faz uns 6 meses, mais ou menos, que eu venho pedindo, e todos os vereadores aqui realmente pediram para fazer essa rua. Então, parabéns aí a todos os vereadores, mas é o nosso trabalho, é reivindicar e parabenizar o prefeito Zezão, que autorizou a fazer esse asfalto. Então, parabéns aí a todos. Falei também com o prefeito Zezão a respeito da lâmpada em frente à congregação, que eu estou desde novembro pedindo, que está escuro demais, e o Zezão também me prometeu que já ia autorizar a trocar aquele braço de luz lá e a lâmpada. Então, eu acredito que essa semana aí o Zezão tome as providências para que esse pedido seja feito. Quero também deixar aqui, em nome de todos os vereadores, a minha condolência aí ao jornalista Francisquini, pelo falecimento aí do seu filho, que ocorreu aí lá em Curitiba. Então, está aqui, em nome de todos os vereadores, nosso sentimento aí ao repórter aí, o jornalista Francisquini. O seu filho Andrei, né, que veio a falecer. Então, a gente fica triste, é mais uma vida que se vai. E é isso aí, gente. Nosso sentimento aí a todos da família.
Devolvo a presidência ao vereador Breno.
Recebo a presidência do vereador Flavinho. Com a palavra, Rudinei Benedito Esteve. Rude.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Hoje eu vim aqui dar meus pesos para o Benedito Francisquini, sobre o filho dele. Então, deixo meus pesos para o Benedito Francisquini. E para o filho do Lazinho também, deixo os pesos para o Lazinho, o filho dele faleceu de acidente essa semana que passou, e deixar os pesos para os dois. E vim falar aqui um pouco da estrada do Ribeirão Bonito. Lá não é um vereador que pediu, não é outro, é todos os vereadores, para os ouvintes que estão ouvindo o Ribeirão Bonito. Lá é, tem Vermelho que pediu, Breno é todos, Rude, todo mundo trabalhou em cima pedindo o requerimento para arrumar a estrada do Ribeirão Bonito. E falar bem do maquinista, o Marcelino, que está fazendo um ótimo serviço para a população do Ribeirão Bonito. E pedir também, mais uma vez, para o prefeito Zezão, na Colina Verde, que eu moro lá vizinho, Colina Verde e o Parque Alvorada. Com essa chuva destruiu tudo, as estradas lá. E eu estou lá todo dia, a cobrança é grande. Prefeito, cansei de falar, vou falar mais uma vez. Eu não peço para mim, eu peço pela população, seu prefeito. Então, a população que manda eu falar aqui no plenário. Depois que a gente fica nervoso, fala aqui, fala ali, eu não vou atender o seu Rude. O Rude é da base do seu prefeito, modo que o Chico Aramão falou para mim, Francisco. Então, seu Francisco, eu não peço para mim, eu peço para a população. Vocês vão atender a população, não vai atender o vereador Rude. O Rude fala que o povo manda falar. Então, fica bem claro, Jardim Colina Verde e Parque Alvorada. Que está uma vergonha. Seu vereador Vermelho passou para Colina Verde. Como é que está a situação do povo, seu Vermelho? Está feio. E falar também um pouco aqui das estradas de Monte Real. Ligação todo dia, liga, a turma cobra, mandou o Rude fazer vídeo. O Rude vai lá fazer o vídeo. Para quê? Tem que mostrar. O prefeito mostra o que ele está fazendo. Faz 2 serviços bons, e 10 ruins, né, seu Tino Reis? Esse daí não vai com o drone filmar para mostrar nas redes sociais. Então ele não vai, o vereador Rude vai. Essa semana eu quero fazer uma filmagem de uma manilha que eu pedi para o senhor Ditinho. Eu pedi não, levei o leitor lá para pedir. O vereador Vermelho, testemunha que estava lá na hora que eu cheguei. Pedi a manilha para ele, o eleitor, falei para ele dentro de 15 dias. Se não arrumasse a manilha, eu ia fazer um vídeo. Ele falou que eu estava ameaçando ele, meu povo de Santo Antônio da Pratina. Quem sou eu para ameaçar a turma do seu prefeito? Eu não sou ninguém. Deus é poderoso. Falei para ele, a delegacia civil está lá, seu Ditinho. E o fórum está lá. Um processo a mais, um a menos. Vamos correr em cima disso.
Então eu quero dizer para o povo arrumar a manilha que eles prometeram. E o pronto-socorro, tem um enfermeiro lá que é o câncer do pronto-socorro. A secretária que pegou para assumir é muito boa, nota 10 para ela, Gislene. Só que eu fui lá esses dias, Gislene, médico dormindo, e o enfermeiro tirou eu para fora, tocou, saí porque eu quis, não porque ele manda. Eu fiquei sabendo, os outros enfermeiros, é tudo nota 10 lá dentro. Esse enfermeiro que tocou eu disse que é um câncer lá dentro. Nem os outros enfermeiros gostam dele. Eu acho isso daí é uma pouca vergonha. Para que ele deu parte de mim, fui parar na delegacia, igual falei semana retrasada, saí 3h20 da manhã, com a minha mãe dentro do carro, minha irmã precisando acordar cedo, fui para a delegacia, fui embora 3h20 da manhã. Só que eu estou sabendo que a população falou para mim que ele já deu parte de três. Três população que vai lá no ponto de socorro, ele chama a polícia e leva o eleitor para a delegacia. Eu fui o quarto, que eu sei. Então, eu sou errado? Não. Ele é o errado. Que a pessoa precisa do médico, ele chama a polícia e da parte do povo. Eu acho que ele está errado, não é a população. Igual ele deu parte de família, pai de família, criança no ponto de socorro, esperando para o seu filho ser atendido, 3 horas na fila, isso daí é uma vergonha. Igual eu falei esse tempo atrás e vou falar de novo, não estou falando o nome de ninguém, o que for do alcance do povo, o Rude está aqui para brigar, não quero se aparecer e não quero fazer aqui a minha campanha no plenário, minha campanha eu faço na rua, dia a dia, que eu rodo os 10 cantos da cidade. E outra coisa, pode vir quente que eu estou fervendo. Toca o povo de Santo Antônio da Pratina. Um abraço, fique com Deus.
Com a palavra, o Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Senhor presidente, questão do Jardim Bela Vista, eu acho que a gente tem que parabenizar a população, que sofreram por muito tempo naquela região com aquele asfalto. É claro que os funcionários do barracão estão tudo de parabéns pelo trabalho, mas eu acho que não tem aquele que trouxe ou aquele que pediu. Eu acho que quem ganha a população com isso é o mais importante, né? A gente fica feliz quando sai sim uma obra. E a gente não tem que ficar achando que é esse ou aquele que conquistou. Eu acho que quem conquistou foi o povo, e o povo paga o seu IPTU e está aí o benefício para eles. Parabéns a toda a população do Jardim Bela Vista. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de pedir um ofício, pedir um requerimento solicitando informações ao órgão competente lá da Casa de Abrigo da Vila Rica, documento referente ao credenciamento. Nós temos 4 funcionários lá, 2 trabalham de manhã, 2 trabalham à noite. E eu quero documentos comprovando quanto que cada funcionário desse recebe, pois há indícios que tem funcionário que recebe uma diferença a mais que o outro. Então eu quero informações de o porquê que um recebe mais que o outro se faz o mesmo trabalho. Quanto à questão do Aparecidinho 3, entrei em contato com a Resende hoje, fui procurado no sábado pelos moradores, fui procurado hoje novamente, entrei em contato com a Resende, e eles vão dar a assistência que o Aparecidinho 3 está precisando. Eu tentei entrar em contato com a Lucilena hoje pelo telefone, mas infelizmente não consegui falar com ela pelo telefone, mas amanhã estarei na prefeitura procurando ela para ver como que está a questão do DR com a empresa, né? Então agora a obra é deles e eles têm que dar assistência para o Aparecidinho 3. Então, acredito que amanhã cedo o encarregado deve mandar esse maquinário lá, vou estar ligando novamente, mandei um áudio para ele, e tenho certeza que amanhã esse maquinário vai dar assistência para esse pessoal. Mais uma semana de filas da UBS da Vila Ribeiro, que a gente tem visto postado nas redes sociais, nobre companheiro Vermelho teve por lá, né, Vermelho? E, infelizmente, a UBS da Vila Ribeiro, cada dia que passa, está aumentando a fila, e as coisas não estão sendo resolvidas lá, então a gente pede que eles dão atenção para a nossa população lá, até mesmo na questão de abrir os portões para os nossos moradores da Vila Ribeiro, porque eles ficam no relento. Às vezes precisa usar um banheiro, não tem banheiro e fica no relento. Agora, com essa mudança de temperatura, de clima, a gripe tende a aumentar. Então, é melhor olhar com carinho e com cuidado para os nossos moradores lá. Questão do trânsito, gostaria de mandar novamente o ofício aqui ao nobre Bruno Chagas. Faixa de pedestre ali, do CEMEI, Erivelto, até hoje ele não fez. E não sou só eu que estou pedindo, são os pais das crianças. Está aqui, ó. Próprio CEMEI me mandou, protocolado, dia 20 de fevereiro de 2019. O CEMEI protocolou o pedido, pedindo placa de sinalização na entrada e saída de veículos do CEMEI e a sinalização de pedestre. Para as crianças, a hora que vai passar ali, os carros não respeitam. E o Bruno até hoje não foi pintar, e o serviço dele é só pintar. Só pintar, ele cuida de dois pintor. Ele é um diretor que cuida de dois pintor. E eu acho que não está dando conta dos dois pintor. Então a gente pede aqui, ó, não sou eu que estou pedindo. São os pais das crianças do CEMEI que estão pedindo a sinalização de trânsito para evitar o pior, para evitar um atropelamento ou a perda de vida de alguma criança que estuda naquele CEMEI. Fato muito triste, eu estive acompanhando um velório essa semana e por coincidência um dos túmulos era vizinho do meu finado pai, o qual infelizmente me deparei lá também com vandalismo, não só no túmulo dele, mas também em vários túmulos do cemitério São João Batista, onde estão roubando as placas de bronze dos nossos entes queridos. Então a gente pede uma solução, eu sei que a cerca elétrica não deu conta, que estão estourando os portões, mas que coloque câmeras nos nossos órgãos públicos, interligadas com a polícia militar, só assim para resolver o problema. Eu acho que está na hora de monitorar melhor isso aí, se não pode colocar guarda, vamos colocar câmeras. Faça uma ligação com a polícia militar, tenho certeza que eles vão monitorar e vamos achar esses vandalismos, esses vândalos que estão acabando com o que é de mais sagrado, que é a morada eterna dos nossos entes queridos. Então a gente fica muito triste, né, que esse vandalismo está acabando lá com o nosso cemitério. Eu gostaria de pedir um requerimento, pedindo a abertura da estrada rural do assentamento do Monte Real, onde passa pela propriedade do senhor João Lino, do senhor Camargo, do senhor João Nato, para dar mais mobilidade e acessibilidade às famílias que produzem e moram naquele assentamento. Pedi um ofício também, parabenizando o professor Diego e todos os atletas pelo campeonato lá em Castro, onde foi campeão da categoria sub-13. Então, mando um ofício parabenizando tanto o professor Diego como a diretoria e os atletas, né, que a gente também tem que valorizar o que vem de bem pelo nosso município e estão representando muito bem. Pedi aqui um requerimento tapa-buracos na rua Benedito Fernandes Coelho, esse direcionado a Martins, aonde eles abrem o buraco e não voltam a fechar. Então a gente pede que eles cumpra com o que está no contrato. Se eu não me engano, são 72 horas e não 10 dias, né? E estão demorando muito para tampar esses buracos e vem deteriorando o asfalto. São asfaltos novos que eles vão, cortam e vão deixando. Aí, infelizmente, vai ficando. Rua 7 de Setembro, atrás do cemitério também, muito buraco. Peço aí uma atenção do Departamento de Obras. Aí a rua Deputado José Afonso, ali em frente a Estimpel, também buraco pela via, e um pouco acima também, na quadra de cima da Estimpel, tem um buraco que já está lá desde quando nós assumimos o mandato, e esse buraco nunca foi fechado. Gostaria, senhor presidente, de prestar também minhas condolências, permita, vereador Mineiro, assinar as condolências junto ao amigo Andrei Francischini, com a família Francischini, a gente fica triste pelo passamento. E a perda triste é de dois jovens essa semana, que é o caso do Wanderson, o caso do Vinícius Vitalino, que são jovens 25 e 26 anos, que infelizmente veio, né, numa fatalidade de acidente perder a sua vida. A gente pede também um voto de condolências a essas, a família do Wanderson, a família do Vinícius Vitalino, também pela família do seu Nelson Abrantes, que é um pioneiro da Vila Ribeiro, infelizmente perdemos ele nessa semana. E aos familiares também da dona Neuci Zava, que também nos deixou essa semana. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.